Nós temos a participação da economista do Sistema Farsul, a Daniele Guimarães, vai participar conosco hoje na nossa emissora, para a gente abordar um assunto muito importante, principalmente nos dias atuais, que é a questão da educação financeira, né? Ela vai conversar um pouquinho, passar algumas diretrizes para a gente, né, no que diz respeito à questão de investimento, alguns conselhos, né, na questão financeira, em virtude de todo esse cenário diferenciado que nós estamos vivendo nesse 2020. Inicialmente, Daniele, muito bom dia, obrigada aí pela tua disponibilidade em nos atender nessa manhã.
Bom dia, Luzia. Eu que agradeço mais uma vez o convite, principalmente para a gente falar de um assunto tão importante que é a educação financeira, né?
Com certeza. Daniele, inclusive a gente comentava antes em off, né, antes de iniciar nossa entrevista, a respeito aí de alguns conselhos financeiros que mudariam a vida de muitas pessoas lá no início da sua adolescência, lá pelos 20, 20 e poucos anos de idade, né? Então eu gostaria de começar com você falando sobre a importância desse pensamento, né?
Sim, tem algumas coisas bem básicas que a gente precisa fazer para conhecer como é que é o nosso nossa vida financeira, né? Para a gente entender como a gente tá, como tá a nossa saúde financeira. Só que elas são básicas, mas às vezes a gente se depara numa situação que a gente não sabe por onde começar, né? Ah, eu quero organizar minha vida financeira, mas eu não sei por onde começar. Tem alguns passos básicos que daí eu vou estar trazendo aqui, que eu acredito que sejam interessante, a maioria dos especialistas recomendam, né? E que são simples, mas que eles são importantes de serem feitos. O primeiro ponto, Luzia, que é muito importante, é tu saber tudo que entra de renda, de receita na tua conta. Ou seja, o que que entra na tua conta, né? Quanto que entra, quanto que tu recebe de salário? Qual é o fluxo dessa entrada, né? Ele entra é duas parcelas, ele entra só uma vez. Que tipo de renda tu tem? Ela é fixa ou ela é variável? Ou seja, tu é uma pessoa que é contratada com CLT, tu é um funcionário público que tem uma renda fixa que vai entrar lá todo mês igual, ou tu é um profissional autônomo, um empreendedor que tem uma renda variável. Então, o primeiro mais importante é a gente observar tudo que entra, né, na nossa conta e quando que ela vai entrar, que período ela vai entrar. Eu recebo sempre dia 5, ou recebo dia 5 e depois outra parcela no dia 15, né? Tentar organizar o mais perto possível da realidade. E depois, o segundo passo é organizar tudo aquilo que sai, os teus gastos, né? Então, eu tenho alguns gastos que eles são essenciais, como luz, como condomínio, como escola, como supermercado. E eu tenho alguns outros gastos, que, vamos dizer assim, são gastos que são mais ajustáveis, como, por exemplo, uma TV a cabo, como, por exemplo, um clube que tu faz parte, como mensalista. Ou, por exemplo, o que tu gasta em comida delivery, né? Essas coisas mais variáveis que a gente chama. No momento que tu consegue mapear tudo aquilo que entra na tua conta e tudo aquilo que sai, ou seja, tudo que tu tem de receita e tudo que tu tem de gastos, tu consegue descobrir como é que tá a tua saúde financeira. Ou seja, tu fecha o teu mês no zero a zero. Ou seja, tu acaba gastando tudo aquilo que tu recebe, ou então sobra um pouquinho, ou então falta dinheiro, né? E se for recorrente essa situação de tu gastar mais do que tu recebe, alguns ajustes são necessários, né? Se tu fecha no zero a zero e tem interesse de ter uma reserva financeira, tem interesse de ter objetivos de longo prazo, de repente comprar uma casa ou comprar um carro ou enfim qualquer objetivo que seja, tu também precisa se organizar. O que que é o importante? O importante é tu mapear tudo que tu recebe, tu gasta e ver se é recorrente nos teus meses tu sempre gastar mais do que tu recebe. Se isso é recorrente ou se foi uma coisa só desse mês, né? Se for recorrente, ajustes são muito necessários, né? Então, por isso que é tão importante mapear, porque daí tu consegue saber a tua saúde financeira. E sabendo a tua saúde financeira, tu consegue traçar estratégias de acordo com o que tu visualizou. E uma coisa que é muito importante, Luzia, a gente falar, é que é muito chato realmente tu ficar lá anotando tudo que tu gastou, né? Tu ficar botando quanto tu gastou em supermercado, quanto tu gastou em luz, quanto tu gastou em TV por assinatura. É muito chato mesmo mapear isso. É um trabalho, né, que leva tempo, que precisa de dedicação. Mas é uma coisa que é importante da gente lembrar é que se a gente não cuidar do nosso próprio dinheiro e da nossa própria saúde financeira, quem é que vai cuidar, né? Então, são pequenas coisas que a gente faz, como, por exemplo, mapear o quanto a gente gasta e o quanto a gente recebe, que podem permitir que a gente se organize. E não só as pessoas jovens que estão agora começando a entrar na vida adulta e começando a ter uma renda, uma receita, né, começando a trabalhar, ter salário, mas também para as pessoas que já estão há muito tempo, de repente, com uma situação de saúde financeira mais complicada, sempre dá tempo de melhorar, né? Sempre dá tempo da gente definir nossas estratégias e resolver com pequenos ajustes. É importante também a gente comentar que existem algumas tecnologias hoje em dia que nos ajudam. Por exemplo, a gente tem aplicativos que permitem fazer esse rastreamento dos teus gastos e das tuas receitas. E eles acabam enquadrando para ti em que tipo de gasto que é. Se é um gasto de alimentação ou se é um gasto de transporte. Então, tem algumas tecnologias que nos ajudam hoje em dia a acelerar esse processo de acompanhamento financeiro. Mas feito esse acompanhamento e descobrindo qual é a tua saúde, tu olha para o teu resultado e tu consegue tomar algumas estratégias. Tu pode reduzir algum gasto, né? Então, a primeira coisa que tu olha quando tu anota, porque hoje em dia é tão fácil a gente gastar, né? A gente deixa os aplicativos com cartão de crédito tudo já cadastrado, é tudo muito fácil, né? A gente pedir uma comida, a gente pedir alguma coisa de uma loja, tu comprar online criou uma situação muito simples de gastar. E quando a gente anota, quando a gente acompanha aquele gasto ali, quando a gente vê no final do mês quanto que aquilo representou dos nossos gastos ou da nossa receita, a gente percebe o quanto aquilo pesa. Então, a importância de anotar, de acompanhar, de ter um controle, é tu sentir melhor na pele coisas que hoje em dia a gente gasta tão fácil que a gente não acaba não sentindo por causa da praticidade que essas tecnologias nos trouxeram. Então, o legal é sempre a gente olhar. E quando a gente olha para aquela anotação que a gente fez, para aquele controle, a gente consegue identificar coisas que, de repente, a gente pode reduzir. Sempre vai ser ruim reduzir gastos, sempre vai ser ruim mudar o padrão de vida, sempre vai ser difícil. Mas a gente tem que pensar nisso como só um desvio de rota. Né? É assim, tipo, tu tem um objetivo de ter uma aposentadoria agradável ou de ter uma vida financeira tranquila, só que hoje tu tá com alguns problemas, então tu resolve o hoje primeiro para depois tu ter os teus objetivos de longo prazo, né? Então é só um desvio de rota, não quer dizer que tu não vai alcançar uma saúde financeira, uma situação financeira confortável, só quer dizer que agora tu tem algum problema e que tu pode resolver. Então, quando tu tem um problema de gastar mais do que tu arrecada ou de fechar sempre todo mês no zero a zero, olha lá os teus gastos, vê onde tu pode cortar. Onde geralmente estão esses lugares que tu pode cortar? Geralmente eles estão em gastos com cartão de crédito, né? Coisas que tu compra, que tu vai parcelando e daí tu nem lembra mais que aquela fatura vai vir junto com a outra, né? E acaba criando aquele bolo. Então, cartão de crédito, a gente tem que prestar muita atenção também de quanto a gente paga de anuidade no cartão de crédito, porque tem bancos que cobram muito caro de anuidade e, às vezes, é uma anuidade de 20, 30 reais por mês, isso já é um valor que tu pode fazer uma aplicação no Tesouro, né? Então, faz a diferença a gente cuidar esses detalhes, quanto que tu paga de juros, quando tu, por exemplo, atrasa uma fatura do cartão. Então, sempre organizar direitinho, se tu vai parcelar alguma coisa, já coloca no teu controle lá direitinho quando que tu vai, em quantos meses tu vai parcelar, para tu poder visualizar aquilo, porque se tu ficar usando cartão de crédito sem organizar as tuas faturas futuras, tu vai acabar atrasando essa fatura porque tu não vai conseguir pagar. E daí tu vai pagar os juros, e os juros é muito caro, né? Então tu vai identificando essas coisas só de anotar, simplesmente ter um controle, simplesmente colocar as coisas num papel ou numa planilha ou num aplicativo, aonde for, tu já consegue identificar. Às vezes é uma TV por assinatura, que tu tem lá uma série de canais que tu nunca vê, tu pode ligar, renegociar. Se tu tem alguma dívida, também liga, renegocia, tenta quitar o mais rápido possível para tu não pagar juros. Então, essas coisas que a gente enxerga quando a gente faz o controle. Feito isso, depois que a gente faz essa organização, tenta cortar gastos aonde dá, também sempre existe a possibilidade de aumentar a receita. Se tu não está disposto a reduzir os teus gastos, tu pode buscar receitas alternativas, né? Tu pode fazer alguma coisa extra além do teu trabalho, né? Agora, durante a pandemia, a gente está vendo várias pessoas se reinventando por causa das necessidades, né? Vendendo produtos ou vendendo alimentos, né? As pessoas vão se reinventando na medida do possível. Então, se tu não consegue cortar gastos, se realmente para ti todos aqueles gastos são essenciais, tu pode ir para o lado de aumento da receita. Mas tu precisa conseguir entrar dentro da tua receita. Tu precisa ter uma saúde financeira. Tu não pode ficar sempre gastando mais do que tu recebe, ficar atrasando faturas e pagando juros, porque isso vai virar uma bola de neve. E por que é importante a gente falar de tudo isso, né? Agora, mais do que nunca, que a gente está vivendo uma situação muito ímpar, que aconteceu com esse isolamento em função da pandemia, a gente viu muitas pessoas impossibilitadas de trabalhar, né? E essas pessoas acabam ficando dependentes de auxílios, né? De auxílio emergencial, ou então acabam pegando um empréstimo para conseguir pagar algumas coisas que estavam devendo. E quando a gente passa por situações como essa, ou então como lá em 2015, quando o desemprego no Brasil aumentou muito, muitas pessoas ficaram desempregadas e se viram em situação de não conseguir pagar as próprias contas, não conseguir pagar a luz, não conseguir pagar condomínio. Quando a gente tem esses momentos de crise, ou momentos como agora na pandemia, ou até outros momentos que a gente nunca espera e que a gente espera que nunca aconteça, como, por exemplo, um problema de saúde, onde tu tem que gastar muito mais para resolver um problema, isso a gente chama de emergências, né? E por isso que a gente discute tanto agora a necessidade de uma reserva de emergência. Por que tudo isso? Por que é importante tu guardar dinheiro para uma urgência? Porque quando acontecer, se acontecer, tu vai estar preparado para pelo menos te manter alguns meses com esse dinheiro que tu já guardou. Tu não vai precisar contrair outras dívidas, tu não vai precisar atrasar faturas e pagar mais juros. Tu vai conseguir te manter até tu conseguir te recolocar no mercado, até tu conseguir resolver esse problema de urgência, tu vai conseguir te manter e pagar as tuas contas e tu vai ficar muito mais tranquilo. Então, a importância de ajustar todos os teus gastos dentro da tua receita e tentar o máximo possível fazer sobrar um dinheirinho, nem que seja R$30 por mês, já é alguma coisa, né? E a gente já consegue fazer aí uma reserva de emergência. Vamos dar um exemplo para ilustrar, né? Por exemplo, tu tem uma família que tem uma renda aí de R$2.000 e por alguma razão a renda da família reduz para R$1.000. Se essa família não tem uma reserva de emergência, o que, que ela vai fazer para conseguir pagar os gastos dela, que é bem mais que R$1.000? Vamos supor que o gasto da família é de R$2.000 também, né? Como que a família vai se manter com gasto de R$2.000 recebendo R$1.000? Ela provavelmente ela vai recorrer a um empréstimo e vai se comprometer com uma dívida futura. Ou seja, ela vai complicar ainda mais o período futuro dela, porque ela vai ter que pagar esse empréstimo acrescido de juros. Para evitar essa situação, então, a reserva de emergência é muito importante. E como que a gente faz? Qualquer dinheirinho que sobrar no final do mês, tu já consegue fazer uma reserva. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo alguns planos, né? Do tipo, porque eu penso na minha aposentadoria, eu tenho o objetivo de fazer uma viagem, eu tenho o objetivo de comprar uma casa, e as pessoas acabam só focando nesses objetivos de longo prazo. E às vezes elas esquecem que se no meio do caminho tu tiver um problema e tu precisar de uma reserva de emergência, todos os teus planos de longo prazo, eles acabaram sendo prejudicados, né? Então, antes de qualquer tipo de plano de investimento, de sonho que tu tenha, tu precisa ter a reserva primeiro, porque tu não vai chegar saudável no longo prazo se tu não estiver preparado para essa situação de emergência. Eu não posso dizer aonde cada um vai investir para fazer uma reserva, porque cada pessoa tem um perfil, existem muitas opções no mercado, mas eu posso dizer algumas diretrizes de o que, que tu tem que buscar nesse investimento de reserva de emergência. Como tu nunca sabe quando tu vai passar por uma emergência, e quando tu passar, tu precisa sacar esse dinheiro muito rápido, porque tu vai ter que usar ele para se manter. O principal, a diretriz é que ele seja líquido. O que isso quer dizer? Que ele tenha liquidez. Quando a gente fala em liquidez no mercado financeiro, a gente está falando de algo que tu consegue acessar rapidamente. Tu fez uma aplicação, mas tu consegue ir lá e sacar ela no mesmo dia ou no próximo dia. Isso é ter liquidez. Tem alguns investimentos que têm vencimento para daqui a 90 dias, para daqui a 5 anos, para daqui a 2 anos. Esses investimentos que tu só consegue sacar no final do período não são tão líquidos. Então, eles não são ideais para reserva de emergência. Reserva de emergência, tu tem que conseguir. Precisou do dinheiro, vai lá e pega. Então, ele tem que ser líquido. Então, para reserva de emergência, busque um investimento que te dê liquidez. E o importante também é que ele tenha baixo risco. Tem que ser uma aplicação segura. Não pode ser algum tipo de rentabilidade muito volátil, né? Por que isso? Porque tu não quer correr riscos, né? Tu quer ter certeza de que tu vai ter a tua reserva lá quando tu precisar e que ela vai render alguma coisa. Então, ele tem que ter liquidez e tem que ter baixo risco. O que geralmente os especialistas falam sobre a reserva de emergência? Em linhas gerais, assim, se fala em quando tu tem uma renda, uma receita fixa. O que, que é a receita fixa, né? Quando tu é contratado por CLT ou quando tu é um funcionário público, que tu sabe que todo mês, no dia tal, vai entrar o teu salário, né? Isso a gente chama de receita fixa. Se indica em torno de 6 meses do teu gasto mensal na reserva. Ou seja, eu sou CLT, eu tenho, todo mês eu gasto cerca de R$1.000 para viver, pagando tudo. Pagando alimentação, pagando transporte, pagando condomínio, tudo, eu gasto R$1.000. Então, eu tenho que ter R$6.000 na minha reserva de emergência. Ou seja, se acontecer alguma coisa com a minha saúde, ou se eu perder meu emprego, ou se alguma coisa como a pandemia me impedir de trabalhar, eu tenho 6 meses ali para me reorganizar e me recolocar no mercado, né? Quando se fala em pessoas que têm receita variável, se indica ter cerca de 12 meses do teu gasto. Então, eu sou um profissional autônomo e eu gasto R$1.000 para viver, né, com água, luz, condomínio, etc. Eu preciso ter 12 mil na minha reserva de emergência. Claro que isso é uma regra geral, é uma regra que é para simplificar, mas é o que os especialistas geralmente indicam, então é só para trazer aí uma diretriz para quem está nos ouvindo e tem interesse de fazer a reserva. Então, entre 6 e 12 meses do que tu gasta, tu tem que fazer uma aplicação líquida e de baixo risco. Quais são as... O que acontece, né? Geralmente, quando tu busca no mercado financeiro algo com liquidez e com segurança, tu não vai ter as melhores rentabilidades, né? As maiores rentabilidades geralmente estão nos investimentos que são menos líquidos, ou seja, que tu tem um vencimento de longo prazo para recolher, ou aqueles que são mais voláteis, que tem mais risco, né? Então, tu tem que buscar dentro dessas diretrizes a melhor opção. Quais são as opções mais recomendadas pelos especialistas aqui no Brasil e que rendem mais que a poupança? O Tesouro Selic, que é um título do Tesouro, emitido pelo Tesouro Nacional, e é um dos investimentos, é um dos considerados investimentos mais seguros do Brasil. E as outras opções é o CDB e os fundos de investimento DI. Tem outras opções também, mas essas são o que geralmente os especialistas indicam mais e que rendem mais que a poupança. Porque quando a gente fala em reserva de emergência, as pessoas acabam sempre pensando na poupança, mas existem alternativas fáceis de aplicar, que tu consegue fazer um investimento de cerca de R$ 30 por mês para já gerar esse fundo, e que ele é tão fácil de usar e que rende um pouco mais que a poupança.
Com certeza. É, Daniela, a gente escuta, né, muitas vezes que as pessoas se arrependeram de decisões ou até mesmo de hábitos que formaram no início lá da vida adulta, né? Muitas decisões que são tomadas nessa fase, elas podem ter consequências grandes em seu futuro, muitas vezes positivas e às vezes até mesmo negativas, né? E eu separei aqui algumas coisas, né, para a gente conversar um pouquinho aqui na nossa entrevista. E uma delas, por exemplo, pensar antes de comprar uma casa, né? A gente sabe que a compra do imóvel é sempre um momento memorável na vida de qualquer brasileiro, né? Comprometer-se com um imóvel no início da vida adulta pode trazer várias consequências financeiras ou não? Qual a tua opinião?
É, a questão do imóvel, ela divide opiniões, pela simples razão, né, Luzia? A gente costuma dizer que tudo que envolve dinheiro depende, né? Envolver o dinheiro depende de qual é a tua condição para assumir um investimento, um financiamento tão longo, né? Porque um imóvel é um investimento de longo prazo, né? Tu vai financiar ele por anos para até tu ter esse patrimônio e poder, enfim, vender ou alugar ou usar ele para moradia, independente de qual for o objetivo. Mas ele divide opiniões. Tudo depende de qual é o teu perfil, qual é o teu objetivo. Tem algumas pessoas que fazem questão de ter a casa própria, né? Por uma questão de perfil mesmo, né? A pessoa se sente melhor tendo a casa no nome dela, né? Podendo fazer as reformas, as mudanças que ela quiser, enfim. Tem pessoas e acho que a maioria dos jovens hoje em dia já está mais nessa linha, que são pessoas que não veem tanto problema em viver num lugar de aluguel. Não fazem questão de assumir um financiamento de longo prazo, não fazem questão de ter um lugar, de ter um patrimônio, né? Mas o que que geralmente a gente fala para as pessoas que a gente comenta para ser analisado antes de tomar a decisão comprar ou alugar, independente de que fase da tua vida tu tiver, mesmo que tu seja jovem ou que tu já seja mais velho, porque como funciona o financiamento? Tu vai dar uma entrada e o resto do valor do imóvel tu vai parcelar em tantos anos com juros, né, que tu vai ter que pagar para conseguir pagar esse valor no futuro, né? Então tu dá uma entrada e o resto tu parcela com juros. Qual é o principal fator aí para ver se vale a pena ou não assumir esse tipo de financiamento? Depende de quanto tu tem disponível para dar de entrada. Porque quanto maior for a tua entrada, menor vai ser a quantidade de parcelas que tu vai pagar e, consequentemente, menor vai ser a quantidade de juros que tu vai pagar, né? Se tu não conseguir dar uma entrada tão grande, ou se tu não tiver valor para entrada, daí o aluguel parece uma alternativa melhor, mas não existe uma regra de quando é melhor alugar e quando é melhor comprar. Existe algumas prioridades da pessoa e a situação que ela tá, né? Então, achei um imóvel que ele tá à venda num preço bom. Se eu fosse alugar para morar nesse imóvel, eu pagaria um valor super alto. Então, o preço de venda dele tá bom. E eu tenho um valor guardado para dar de entrada. Bem, daí de repente vale a pena. Agora, existem alguns especialistas que indicam, ao invés de tu comprar o imóvel e te comprometer com esse financiamento acrescido de juros, que lá no final, se tu colocar tudo no papel, tu vai ver que tu pagou um valor muito maior do que o valor do imóvel, né, em função dos juros. De repente, tu pode fazer uma coisa diferente. Tu pode alugar. E tu pode separar o dinheiro que tu colocaria para pagar, por exemplo, juros, se tu financiasse num banco, tu coloca num investimento que tenha um retorno bom e que atenda às tuas necessidades. Porque daí o que acontece? Ao mesmo tempo que tu tá pagando um aluguel, tu tá também investindo e gerando uma renda, um patrimônio, né? Porque qual é o medo das pessoas geralmente? Ah, eu não vou pagar isso de aluguel, porque isso é o mesmo valor de um financiamento, né? Ah, não vou pagar R$ 1.000 de aluguel, porque eu pagaria R$ 1.000 financiando esse imóvel. Eu não vou pagar R$ 500 de aluguel, porque R$ 500 eu pagaria no financiamento desse imóvel. Só que a gente esquece que, quando a gente financia, no final, se a gente juntar todas aquelas parcelas mais a entrada, a gente acabou dando um valor muito maior do que o valor que era o imóvel. Então, tudo depende se a pessoa tem um valor para dar entrada, se a pessoa faz questão ou não de ter um imóvel próprio. E também, se tu for alugar e achar que vale mais a pena alugar, para fazer valer a pena aquele valor de aluguel, que realmente é muito semelhante às vezes com a parcela do financiamento, tu tem que aplicar por fora também. Porque daí, ao mesmo tempo que tu vai, por exemplo, alugar um lugar por R$ 500 e tu pagaria num financiamento 550, e 50 seriam os juros, aluga por R$ 500 e esses 50 tu aplica num papel, num investimento aí que te dê um retorno legal. No final dos anos, se tu comparar, por exemplo, uma pessoa que financiou e uma pessoa que alugou e aplicou o que ela pagaria de juros, no final dos anos, a pessoa que resolveu alugar, ela vai ter esse valor lá aplicado. Em compensação, a pessoa que comprou vai ter lá o patrimônio. Então, depende muito do valor do imóvel, do valor do aluguel, depende de quanto tu tem para dar entrada e depende se tu tem essa disciplina em caso alugar tu aplicar o dinheiro que seria equivalente ao que tu pagaria de juros no financiamento.
Daniele Guimarães, economista do Sistema Farsul, agradeço a sua participação falando sobre esse assunto tão importante aqui na nossa emissora. Muito obrigada aí pela tua disponibilidade, né? Em virtude do nosso tempo, a gente teria muito mais aspectos, né, e tópicos e temas para tratar aí da educação financeira, mas em virtude do tempo, né, a gente vai finalizando por aqui a nossa entrevista. Muito obrigada mais uma vez aí por passar, né, essas orientações, essas diretrizes aí de investimento para a nossa comunidade regional que nos escuta neste momento. Tenha um bom dia, Daniele.
Bom dia, Luzia. Obrigada mais uma vez pelo convite.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.